esses dois caras têm que se transformar da mesma maneira. Quer dizer, para que isso aqui seja invariante, perante um grupo de redes, esse cara também vai ter. Então, a gente supõe que tem uma transformação psi, seja um R psi. Então, psi barra, ele vai com psi barra, psi linha barra, vai com psi barra, R dagger. Né? Na verdade, o barra, ele tem o gama zero, o barra fica aqui, mas no espaço que não é espinorial, o que é barrado vira dagger. Não vou nem recordar, isso é a equação de Dirac. Então, tá lá. Então, a gente joga isso aqui. Então, a gente sabe que esse demi, ele tem que se transformar exatamente como possível. Porque se esse cara for invariante por essa transformação, é porque esse cara, a transformação desse cara é exatamente igual ao psi, porque o psi barrado é o mesmo aqui. Então, se esse cara aqui é invariante, esse demi psi tem que se transformar exatamente igual ao psi. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos no caso abeliano, então nós vamos colocar isso aqui. A transformada de gauge desse objeto, que é a transformada disso, a transformada disso, vai ter que ser igual a R psi. Vai transformar exatamente igual a psi. E aí, D' é D' mais I G A mi' psi. Isso é D'. Isso aqui tem que ser igual a R psi. E aí eu sei a transformação da R. Isso aqui vai ser demi psilinha, mas psilinha é R psi. Então, demi psilinha mais I G. Quem é o alinha ali? Nós já sabemos. Quem é a transformação do campo de gauge? É R a mi R menos 1 mais I sobre G R demi R menos 1. Tudo isso é plano de psilinha, mas psilinha é R psi. Isso tem que ser igual a a derivada disso tem que ser igual a a derivada, esse objeto tem que se transformar exatamente como o psi. Então, estou dizendo isso aqui, desculpa, é R demi psi. Obrigado pela correção. Isso aqui é R demi psi. Então, agora eu abro isso aqui, como a gente tem no outro caso. Derivo isso vezes isso, mais isso é derivada disso. Trabalho nesse termo aqui, ó. Esse cara aqui não come esse, porque essa derivada está embutida aqui. O que eu posso fazer é jogar esse termo para cá e jogar essa derivada para cá. Só lembrar dessa lei de transformação, né? Quando eu multiplico um operador e a derivada desse objeto aqui, como a derivada, como o produto deles é a identidade, R vezes R menos 1 é a identidade, então a derivada do produto é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, isso aqui é a mesma coisa, menos dr vezes r menos 1. Só para essa identidadezinha. Né? E aí, aquele r menos 1 mata aquele r, joga os dois lados e aí vocês vão ver que, exatamente como no caso abeliano, o r vai ter que ser uma transformação de fase. O r vai ser exponencial de i, os parâmetros, ômega A, os vetores. Sabe as transformações desse? Então, a matéria, de novo, mesmo na versão não abeliana, ela incorpora a transformação de gauge como sendo uma transformação de fase. Só que agora é uma fase matricial. Representação no fundo do grupo. Então, nós compreendemos. Então, se a gente quiser colocar aquela matéria, né, então a gente vai ter demi. Isso. Se meu campo, se meu campo de matéria se transforma assim, então, derivado covariante dele vai ser exatamente derivado normal. A própria equação de Dirac, ela junta a derivada covariante da norma. Aqui eu posso ver assim, aqui é ele igual ali, ele vai para onde? Ah, esse igual aqui vai ficar igual a isso aqui. R igual a R. Aí você abre isso tudo que está aqui, aquele já está aberto, aí se balancear os dois lados, você vai ganhar uma relação com a R. E aí você pode determinar o R. Certo? Isso é exatamente a trilha abeliana. Só que agora com matriz, você não pode colocar. for o seguinte, suponha que eu tivesse matéria na representação de junto. Suponha que eu tivesse um campo φ. E esse campo φ está na representação de junto. Então eu posso escrever esse φ dessa forma. Então, como é que fica o meu lagrangiano de gauge para φ? φ é um campo escalar. Lagrangiano, campo escalar segue a prescrição de Klein-Gordon. Então vamos ter φ, princípio objeto. Então, no campo eu peguei meu φ. De Dagger, vamos esquecer isso aqui por enquanto. Vamos dizer que eu tenho um campo φ numa certa representação. Se eu tivesse um campo φ nessa representação, sφ. É a mesma representação do grupo de Gauge. Então é a mesma transformação. É IG ômega, só que os geradores são também os B, é a mesma família de geradores, só que em outra representação. Então isso aqui pode ser matriz D por D e aquele lá matriz D' por D'. A álgebra é a mesma, HA, HB, I, F, ABC, HC. Estou falando da mesma álgebra de Lie, mas com representação de geradores distintos. Estou numa outra representação. Então, a mesma coisa. O lagrangiano de Klein-Gordon é esse aqui. Então, eu vou introduzir a derivada covariante, só que agora eu vou pegar o DMI. Né? Quer dizer, quando eu pegar aqui o DMI de Dagger, né? Eu vou ter isso aqui. O que é o meu dμ φ? É a mesma coisa, o dμ φ mais I, G, A, I, A, G, A, φ. Mas para eu fazer essa lagrangiana, eu vou precisar tirar o permitiano conjugado. Então, conjugar permitiano disso, então, dμ φ da H.
Ali é H, não é?
Foi? H, obrigado. Quando tirar o hermitiano conjugado, isso aqui vai ficar dmi φ dagger menos i g. Esses campos são reais, são um complexo conjugado. Mas isso aqui é uma matriz atuando com um vetor coluna. Então tem que botar isso aqui, é φ dagger. E os geradores são hermitianos. Pode ver que eu esteja trabalhando no grupo SUM, cujos geradores são todos hermitianos. Se um gerador não fosse hermitiano, já apareceria isso. Mas se eles são hermitianos, é isso aqui. E aí agora eu vou multiplicar, né? Vou botar a lagrangiana que estava ali, é dmi. Vou botar agora, de novo. Vou botar agora, de novo. Pode estar aqui. Então, a lagrangiana do nosso vai embora. Agora acoplado com o campo de gauge, como o Carlos está procurando saber isso aqui. Dmi, o dagger. Dmi aqui. Vou colocar o termo tipo massa, 102. E a gente pode colocar o termo tipo acoplamento, né, de Higgs, não sobre 4, vai ao quadrado. Então, quando a gente colocar aquela expressão aqui, esse termo aqui que vai dar as interações de gauge. Essa interação não é uma interação de gauge, uma função de acoplamento completamente diferente. Esse cara aqui não está interagindo com o campo de gauge, está auto-interagindo, então não é uma interação de gauge. Uma interação de gauge não tem dali. Então, dmi φ dagger, dmi φ vai produzir dmi φ dagger, dmi φ. Aí, esse termo aqui, ele vai aparecer menos G. A minha aí eu vou ter aqui φ dagger gerador HA e aí a derivada pegar esse termo com esse. Agora a pegar esse termo com esse, vou pegar esse termo. Minha φ dagger vai aparecer mais G A minha dmi φ dagger no licenciamento de gente. Esse termo. Pegamos isso aqui. Pegamos o dmi φ dagger em cima. H. Isso aqui multiplicando ao φ. Então, estou pegando esse termo agora, interferindo. Agora vou pegar esse termo interferindo com esse. Já, na verdade, o permitiano conjugado desse termo. Vai aparecer menos IG A minha. Aí vamos ter φ dagger HA derivada HA. quando multiplicar esse termo por esse termo, como esses índices são mudos, então na multiplicação eu tenho que chamar um de A, outro de B. Então, a interação de Gay fica dessa forma. Exatamente como na guia de escalar. Uma derivada do campo escalar, gerador do campo escalar, e aqui o campo escalar conjugado, hermitiano, é né, o gerador, e aqui a interação de Gay, né, que tem dois vértices, né, dois campos de Gay interagindo aqui com esse gerador. Bom, então, isso aqui nos dá então, conta né, do que é, agora na próxima aula a gente vai trabalhar melhor, o que é a corrente de Gay, mas por exemplo, já tinha entendido o teorema de Leder na forma local, como é que eu tiro a corrente de Gage de um modelo qualquer? Basta fazer uma variação em relação ao anilho. Como é que eu tiro a corrente de Gage? Se você lembrar lá na nossa dobra do teorema local, a corrente de matéria. Como é que eu tiro ela? Eu faço uma variação do lagrangiano de matéria em relação ao campo de rede. Corrente de matéria em si. Lembrado disso. Então, basta fazer uma variação aqui. Então, se eu variar em relação a A, eu vou gerar esse termo. Vou tirar esse termo. Vou gerar esse termo vai vir como um fator 2. Então a corrente, quem quiser fazer o cálculo, vai ver que a corrente de matéria vai dar exatamente isso que pode fazer para verificar. Vai ficar I, G, VMI, FIDAG, I, menos. Se tiver uma variação em relação ao A, aqui vai produzir dois termos. Vamos ver delta A vezes A mais delta A. Então, na verdade, um termo se junta com essa derivada, que seja gerador e hermitiano, e outro termo se junta com ele. Então, na corrente de rede aparece automaticamente a derivada do remanente. Ao passo que a corrente de matéria. No caso fermiônico, essa aqui é a corrente de matéria escalar. Se eu tiver campos escalares, né, de campos escalares carregados, né, segundo a carga de Gage. E aqui a corrente de matéria espinorial. Ela é Ig, se barrado. E agora, se eu tiver, por exemplo, campo φ, se eu tiver um campo de matéria na representação, suponhamos que o férmion, que eu tenha férmions na representação adjunta, vou apagar isso aqui. Tudo segue igual a outra vez. Se o férmion tiver lá, suponhamos que eu tenha um N plate de férmions na representação adjunta. Então, a representação adjunta, a característica dela é. E aí a gente já sabe, a derivada covariante, ela não pode, ela tem que ter o comutador, porque se isso está na representação adjunta, eu tenho que ter o campo comutando para o outro cara na representação adjunta. Então a definição de derivada covariante, nesse caso, ela toma essa forma aqui, como a gente já tinha visto. O comutador de Ami, como psi. Então, nesse caso, se o campo está na representação adjunta, né, o lagrangiano vai gerar, gate covariantizado, ele vai ficar se barrado e gama mi de mi si. É aqui, então, vamos entrar. A corrente de gate vai ficar presa aqui. Então, para eu tirar a corrente, então, se a gente abrir essa expressão, então a gente vai ter. Acho que essa é um termo de massa que não vai importar para a corrente. Importa para a corrente aonde o campo se acopla com o ar. Então, nós vamos ter se barrado. I, gama I, V, Deus. Pode fazer isso. Se o campo de dados da representação adjunta, isso aqui significa, vamos dizer, ah, quero pensar aqui uma coisinha mais. Ah, vou pensar aqui uma coisa. Se esse campo está na representação adjunta, nós já vimos que se o campo está na representação adjunta, a derivada covariante de gauge dele também está na representação adjunta. A gente vai mostrar isso no início da aula de hoje, né? Quando eu pego um cara na representação adjunta, a derivada covariante dele também segue a mesma área. A gente mostrou. Isso aí a gente mostra, não importa. Então, tá lá. Então, se esse cara está na representação adjunta, esse cara é linear com geradores. Esse cara também é linear com geradores. Isso aqui significa para nós isso aqui, ó. Se A narrado GA Dagger e gama mi e mi, si, e, gp. Então, olha, eu tenho o gerador, eu estou no caso de S e N, os GAs são hermitianos. Então, isso aqui me dá um produto de dois geradores. O meu Lagrangiano de Dirac, ele seria isso aqui, ó, C barrado, C barrado, I. Igual no caso de Young-Mills. Vocês tiram um traço. O traço de GA GB é o que vai me dar o delta. Então, se o campo de matéria estiver na representação adjunta, eu tenho que colocar para ele o traço para poder tirar uma ação invariante de gauge. Por quê? Porque a transformação desse segue esse padrão. A transformação desse, se não for isso, não é invariante de gauge. Só fazer para vocês verem. A gente pegar o psi barrado I, gama mi, dmi, psi. Se fizer uma transformação de gauge, está tudo lindo. Fiz uma transformação de gauge. Vou mostrar aqui isso em variante. Isso aqui vai ficar caps. Representação adjunta de si faz isso aqui. Vamos dizer que essa matriz seja rítmica, que tem um grupo, as matrizes sejam unitárias. Não é? A álgebra, os geradores são hermitianos, mas o grupo é unitário. Então, se você fizer o barrado disso, você conhecer se linha barrada, a gente sabe. É o se linha Dagger, gama zero, teoria de geral. Então, se eu tirar o conjugado hermitiano daquilo, vai ficar R, se Dagger, R, Dagger. E gama zero. Esse gama zero é uma matriz do espaço de spin. Isso aqui é um espaço de gauge. Então, são dois espaços de spin. Então, esse cara pode entrar aqui, se barrado, se Dagger, gama zero, ou se barrado. Então, a transformação do barrado é essa aqui. Esse cara aqui vai ficar R, esse barrado é de nada. Esse cara aqui é I, gama mi. Só mostrando primeiro por que o traço é importante para a gente poder ter simetria, para poder garantir que aquele lagrangiano é invariante de gauge. Então, estou só mostrando por que o traço é importante. Eu peguei a transformação de si barrado, que é R, si barrado, L, W. Aí, I, gama mi. Mas se esse objeto psi está na representação adjunta, o dmi psi também está na representação adjunta. Então, a transformação do dmi psi é R, dmi psi, R, W. Beleza. Então, esse cara aqui mata isso, porque essas matrizes não tem nada a ver com as matrizes dela, elas comutam com as matrizes dela, elas passam espaços distintos. Porém, esse R está de um lado e R está do outro. O que eu estou dizendo é que o Lagrangiano de Dirac também está na representação de G. Então, isso aí não é invariante de gauge, fica um R para cá e outro R para lá, não posso pagar. Então, se eu colocar um traço, aí sim a gente pode usar a ciclicidade do traço, joga esse cara para cá, e aí, dentro do traço, esse R mata esse R da R. E aí, esse objeto ficou invariante. Então, se o campo tiver uma representação adjunta, a gente, mesmo termo semântico da matéria, tem que colocar o traço. Se for, tipo, campo de escalar, lá em Gordon, um outro traço.
O campo tem que ser composto para estar na junta? O campo tem que ser composto para estar na junta?
Tem que ser composto?
Composto.
Então, você pode ter um campo elementar, né? A representação de junta.
Mas ele não perde a fundamentalidade dele, assim?
O próprio campo de gate está na representação de junta.
Sim, a parte que ele é intermediário de matéria, né?
Você poderia... Bom, vamos imaginar por que você não poderia... Imagina...
Se botasse no dedo...
Se você tivesse...
3 mais 3.
Isso.
Dá 8.
Não, sim, dá 1 mais 8.
Daí você diz, bom, estou na junta, mas...
Isso. Mas é o composto. Né? Mas você, nada impede de você ter um campo elementar na representação de junta. Por exemplo, se você pegar SU2, né, você pode ter um objeto... O número com hipercargo, com espinho isotópico 1, sem necessariamente ter composto. Eu não acho que tenha necessariamente uma relação entre estar numa representação não fundamental e ser um objeto composto, não. Aí eu acho que é uma questão de gosto, talvez, mas assim, não tem nada que me diga que. Porque as representações, você pode ter objetos fundamentais e representações que não sejam necessariamente fundamentais. Aqui a gente está muito acostumado com o paradigma do SUN. Então, no salão do Acho Weinberg, acontece o 2, aí bota os carinhos no dublete. QCD, quark, bota o carinho no triplete. Então, você associa a simetria SUN sempre com N-plate. Mas nada impede de você ter uma simetria SUN e a matéria não está necessariamente na representação fundamental. Você poderia ter um N-plate em qualquer representação. Não necessariamente ela precisa ser composta para poder estar numa outra representação. Então, é uma questão de ponto de vista. Claro que a gente espera que uma teoria seja mínima. Então, o que eu espero é ter a representação fundamental. A gente espera que a matéria esteja na representação fundamental por uma questão assim, de princípio minimalista. Mas não quer dizer que seja necessário.
Tá? Por exemplo, se o Guilherme estivesse aqui e ele visse lá um fêmea, uma representação junta,
sim.
Ele não iria gostar, sim.
Depende, né? Acho que a cabeça dele mudou de 61 para cá. Ele não gostou em 61, mas eu acho que depois que ele viu. Cara, depois que o cara vê teoria de cordas e gosta de teoria de cordas, ele gosta de tudo. E ela gosta de teoria de cordas, então eu tenho certeza que ele gosta de coisas muito complicadas, precisa
pensar. Ela não gosta de poder, né?
Não, isso mesmo. Está claro, pessoal? Então, sempre que um campo estiver na representação...
Estou fazendo um breve intervalo.
Estou
fazendo um breve intervalo. Acho que física tem uns 3 físicos, ou 7, que decidem a física do mundo.
Nossa, é verdade.
Eu acho que eu te digo o seguinte, não sei bem o que eu estou falando, mas eu não acredito que mais do que 7. E o Guilherme é um cara,
interessante,
é um dos caras que decide...
O item, claro. O item, igual de senta, né? O item mal da cena, certamente. Eu acho que o Kelman também. O Weiberg, ainda, manda-se caramba. Né? O Hocking, né? Claro. Sim. Qual é o russo? O Polyakov está mais quietinho, né? Mas o Polyakov também era um cara assim, que criou muita moda, uma verdadeira Chanel. Criou muita moda aí. Polyakov é uma moda mais pura, né? Eu acho que o item está mais para
o Jô. Da supersimetria sobre o
Jô.
Da supersimetria sobre o Jô.
Supersimetria, deixa eu ver quem está lançando. Ah, o Ferrara já foi um cara assim, mas acho que o pessoal da supersimetria, hoje, eu digo que o pessoal está mais quieto. Eu acho que o pessoal da ADS-CFT, né? O pessoal da ADS-CFT é mais, hoje já tem mais. Quanto gravity, assim, esse aspecto, teoria de cordas, claro, né?
Acho que o Smolin, ele é...
O pessoal da loop quanto gravity ainda não. O pessoal da loop quanto gravity é uma moda mais alternativa, assim, seria... Sei lá, seria um Armani. Não é um cara muito popular, né? Seria uma coisa mais tipo Armani, vamos colocar assim. Eu acho que sim, Dória, realmente, se a gente for contar assim, as pessoas que fazem, né, orienta o mercado da física, orienta pelo menos a nossa área. Né? Se a gente contar, talvez não chegue nem a 7. Talvez não chegue nem a 7. Eu vou dar uma pensada nisso, é uma boa ideia. Faz parte, né, da nossa cultura. Quem é que está mandando na gente? Para que a gente está trabalhando? Já trabalhei muito pro Ferrari. Trabalhei pro Salão. Né? Não que eu não estivesse trabalhando no grupo Ferrari, mas eu estava enchendo ele de referência. Então a gente trabalha. Para que a gente está trabalhando? Né? Vamos ver, conversar um pouquinho. Yang está vivo, mas está mais a referência histórica. Né? Assim, o Yang já não. Ah, eu acho que uma pessoa que ainda. O Toff está ainda quando ele dá umas pitacas assim. Ele dá uma mexida no mercado. O mercado oscila em função. O Toff está mais metido em coisas assim, mais tipo o confinamento de Clark, monopolo. O Belkin ficou muito assim, tem Clark, é um cara, então, assim, mas ele está muito assim na parte de mais assim, de
deu certo, né?
Organização das teorias, uma revisão, então mais uma revisão, como é que se diz? Uma reavaliação muito de toda a física. Mas eu acho que o Toff ainda está fazendo coisas que fazem o mercado tremer. Né?
Físico mais padrão que eu vi assim, né? As pessoas em torno, foi o Belkin.
Sei.
Assim como. Ele fica assim como centro de um.
Não, ele é mais
de referência. De referência. Não sei se ele merece tanto.
Oi?
Não sei se ele merece tanto. Mas...
Cosmologia, assim. Acho que a cosmologia está meio quietona. Assim, eu acho que assim, os grandes ícones assim, estão mais nessas áreas mais fundamentais. Assim, realmente, o item.
Pelo
mal da cena. Oi?
Pelo
outro é também mais, assim, mais sossegado. Pelo outro também é um cara assim. Se ele quiser mexer, ele mexe. Mas ele está meio assim, na barra de ferramenta, porque ele quer. Mas se ele quiser mexer.
Mas ele não tem. O Pelos é um manjo lá, assim.
Sei.
Porque. O melhor que você não tinha.
Tá, você quer conversar.
E tem qualidade, né? Porque não. O Guião, eu vi o Guião, mas
tem que estar no mercado. Na época, anos 80. Quando o Super Cinema estava assim, no ápice mesmo, aí tinha realmente Ferrara, Niemann-Reuser, Salan, o pessoal do CERN tinha o holandês lá, o Bernard DeWitt, na sobre a gravidade, junto com o Niemann-Reuser, tinha mais gente assim, fazendo opinião em física. Hoje, eu acho que uma questão assim, da, mesmo um pouco do imperialismo das portas, assim, essa predominância de corpo, mesmo que todo mundo não esteja fazendo, mas é uma teoria que ela impõe respeito, eu acho que diminuiu o nome. Assim, Mal da Cena ficou, claramente, assim, nessa nossa geração bem mais nova. Mal da Cena, o item sempre também dá uma. Ah, uma outra pessoa também que ele tem uma importância, assim, ele é mais sossegado, mas assim, ele mexe no mercado é o Vafa. O Vafa, o iraniano. O Bafo também é um cara que ele faz o mercado oscilar também. Eu concordo com você, talvez a gente tenha uns 7, 8 nomes assim, de pessoas que, na nossa área hoje, elas estão assim, coordenando física teórica.
É que uma vez.
Estou acabando, tá?
Uma vez lá em Oxford, o College teve uma conferência sobre, sobre partículas.
Sei.
Então eu fui chamando para todo mundo todo.
Chamando
quem? E organizado pelo Lonnie Smith, que é o seu diretor do CERN. Quando veio o Guilherme, cara.
Ah, entendi.
Assim,
todos os bichos fliparam.
Você viu assim, assim que, porra. É uma coisa impressionante, sabe assim.
Não poderia ver, acho.
Não sei se ele ainda estava no áudio.
Eu acho que o Guilherme, cara, assim, é um tipo daquela pessoa assim, que você não fala muito, mas ele ficou eterno.
Mas ele ficou referência, sabe?
Ficou. Eu acho que sim.
E uma física fenomenológica, né? Que deu certo. Né? Então.
Olha, não sei, de repente vocês têm outro nome dele. Vamos pensar assim, quem é que está orientando o mercado da física. Né? Isso é importante, a gente ter também essa consciência sociológica da nossa área. Né? A gente não faz só paper, está fazendo paper para alguém. Para mim que é. A gente está enchendo a teoria para alguém. A gente está trabalhando para alguém. Nosso patrão, cara, a gente nem tem. Tem que todo mundo saber quem é ele. Né? Já que ele não sabe quem é a gente saiba quem é ele. Tá bom, gente. Então acho que a gente pode parar por aqui. Já deu uma sexta-feira bem cheia. Sexta-feira com muito trabalho. Na semana que vem eu vou fazer os 6 ciclos e vou chegar, se Deus quiser, os modelos de signo não lineares.